Olá, ouvintes do Pauta Pública. Eu sou Andréa Dip, tô aqui com a Clarissa Levi. Oi, Clari.
Oi, oi, Dip. Oi para todo mundo que tá aqui com a gente. Bora para mais um Pauta.
A lei que tipifica o aborto como crime no Brasil é de 1940. Nesses longos 84 anos, o Brasil passou por reformas, ditaduras, inúmeros planos econômicos, transformações culturais diversas e a luta das mulheres para que esse tópico saia do âmbito da criminalização e seja assumida como questão de saúde pública continua. Ainda mais numa época em que aumentam as ofensivas contra os direitos reprodutivos no mundo todo. Alguns de vocês devem ter visto em algum momento uma foto que ficou muito famosa de uma senhora em um protesto contra a criminalização do aborto na Polônia que segurava um cartaz que dizia, em inglês, "Eu não acredito que eu ainda tenho que protestar contra essa merda." Pois é, acontece que no Brasil, além de protestar contra essa merda por gerações, as mulheres estão nesse momento correndo o risco de perderem os poucos direitos que possuem, como apurou a jornalista Amanda Aldi em uma matéria publicada no site da Pública, que está linkada aqui na descrição do episódio. São Paulo tinha um dos hospitais referência no procedimento de aborto legal, que era o Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Vale lembrar que no Brasil o aborto legal é garantido nos casos de estupro, quando o feto é diagnosticado com anencefalia e quando a gravidez causa risco de vida à pessoa gestante. Ainda assim, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o serviço de aborto legal prestado na unidade, alegando suspeitas de procedimentos ilegais. Como a Amanda apurou, essa é uma história muito mal contada, já que informações obtidas via Lei de Acesso à Informação mostram que não teve nenhuma denúncia de aborto ilegal no hospital desde 2019. Em outras palavras, o serviço foi suspenso sem nenhum motivo legal.
O que aconteceu com o Hospital Vila Nova Cachoeirinha não é uma situação isolada. São muitos os casos relatados por mulheres, e vale destacar aqui, relatados por crianças, que tiveram seu direito ao aborto legal negados ou foram pressionadas. Assim como também há relatos de pressão sobre médicos para não realizarem o aborto mesmo quando as pacientes têm esse direito. No pacote desses ataques tem outro fator importante, que é o da exposição. Agora a Polícia Civil investiga o acesso que a Prefeitura teria a dados sigilosos de pacientes do município de São Paulo, cópias de prontuários de pessoas que recorreram ao aborto legal, isso sem nenhuma ordem judicial, o que é ilegal. A reportagem da Amanda Aldi traz ainda depoimentos de profissionais que não puderam se identificar, dizendo que ficou um clima de terrorismo depois que esses prontuários foram copiados e acessados pela Prefeitura. E aí, para detalhar melhor toda essa história, é a própria Amanda Aldi, que é a nossa convidada de hoje. A Amanda vai falar sobre a apuração que ela fez e como ela se conecta a um processo mais amplo de perseguição ao aborto legal. A gente vai ter também a participação especial da médica ginecologista Helena Paro, uma das poucas profissionais que ainda consegue se expor publicamente em defesa do aborto legal. Mas antes da gente ir para o que interessa, uns recados rápidos, mas bem importantes. Curta ou siga o Pauta nos tocadores de podcast e, se puder, nos ranqueie com 5 estrelas na Apple e no Spotify. Isso ajuda demais na visibilidade do programa. E aí não esquece de enviar um comentário pra gente aqui pelo Spotify ou em outros tocadores assim que terminar a entrevista. Pra gente é muito valioso saber o que você achou do episódio. E se você quiser que mais pessoas conheçam as conversas que a gente traz por aqui, o boca a boca é a forma mais eficiente de levar o Pauta longe. Compartilha nas suas redes sociais, manda ali uma mensagem no WhatsApp, indica para os amigos, colegas de trabalho, que é por isso que a gente segue crescendo. E por fim, vale lembrar que esse podcast, assim como as reportagens da Pública, existem graças ao apoio das pessoas que contribuem no nosso programa de aliados. Com apoio financeiro mensal, você ajuda a manter o nosso trabalho. Se o jeito que a gente faz jornalismo faz sentido para você, entra aí em aliados.apublica.org e vê lá como contribuir financeiramente. A quem já é aliada, aliado do nosso trabalho, muito obrigada. Bom, recados dados, bora para a pauta. Primeiro a gente vai escutar o relato da Helena Paro, que repercute um pouco do estado de tensão envolvendo o aborto legal no Brasil.
Essa caça às bruxas em relação ao aborto legal no Brasil sempre aconteceu. De uma maneira mais velada, até início de 2020, né, em que a gente teve aí, que veio à tona, que veio a público, o caso da menina do Espírito Santo, que teve seu acesso ao aborto atrasado, né, retardado, propositalmente, para que ela chegasse a um serviço acima de 22 semanas e pudesse ter uma justificativa, mesmo que infralegal, em relação à possibilidade do aborto legal. Então, quando veio à tona esse caso, essa caça às bruxas passa a ser institucionalizada. Logo depois que o caso teve repercussão na mídia nacional e que a menina conseguiu realizar o aborto legal, né, conseguiu acessar o seu direito, a gente começa no governo Bolsonaro a ver publicações de portarias pelo Ministério da Saúde que visam perseguir não só as meninas e mulheres, né, que passam a ter aí sua autonomia violada quando o Ministério da Saúde começa a publicar portarias que obrigam o envio do material biológico, a revelia da vontade da mulher para a polícia, quando na primeira portaria editada pelo Ministério da Saúde, obriga os profissionais de saúde a mostrarem a ultrassonografia com os batimentos cardíacos fetais, numa tentativa de dissuadir as mulheres à realização desse direito humano fundamental, que é o direito à saúde e o direito a interromper uma gravidez de maneira segura. Então, essa caça às bruxas começou a ser institucionalizada. E agora, com a perda das eleições do governo Bolsonaro, essa perseguição tem uma continuidade na figura do Conselho Federal de Medicina, claramente. Inclusive porque os atores são os mesmos. Então, o mais recente episódio dessa perseguição, tanto às meninas e mulheres e pessoas com capacidade de gestar, que são vítimas de estupro, descobrem uma gravidez e precisam de um aborto depois de 22 semanas de gravidez, e também aos profissionais de saúde, que já são profissionais de saúde, que sofrem por serem os poucos profissionais de saúde que médicos, médicas, cumprem com seu dever, não só profissional, de zelar pelo bem-estar e pela saúde das pacientes, são penalizados, né? Porque são esses profissionais que têm uma sobrecarga, inclusive, de trabalho. Esses profissionais são perseguidos quando se coloca essa resolução que proíbe a indução de assistolia fetal nos casos específicos de aborto por gravidez decorrente de estupro acima de 22 semanas. Porque esse é o único, a indução de assistolia fetal é o único curso terapêutico possível para interromper uma gravidez decorrente de estupro acima de 22 semanas. Porque não se é a mínima possibilidade ética de se pensar em produzir um dano a um recém-nascido, que é o dano da prematuridade. O aborto legal, o aborto induzido, conceitualmente, que é dado pela Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, ele não tem o propósito de resultar em um nascido vivo. O aborto é a interrupção da gravidez que não resulta. Então, essa resolução do CFM, ainda que ela tenha sido suspensa, é uma questão proposital do Conselho trazer essa confusão conceitual entre os profissionais que acabam não estando tão envolvidos com o aborto legal, mas também traz aí um receio aos profissionais de saúde que não querem realmente ter as suas licenças cassadas ou não querem ser submetidos a processos dentro dos conselhos de medicina por fazerem o que manda, o que recomenda as melhores evidências científicas da área da ginecologia obstetrícia, que é a indução de assistolia fetal a partir de 20, 22 semanas de gravidez para os casos de aborto legal. As médicas e os médicos que trabalham com aborto legal e, sobretudo, os poucos médicos e médicas que trabalham com aborto legal acima de 22 semanas e se sentem amedrontados, por óbvio, né, inseguros e estão buscando, certamente, uma segurança jurídica para continuar atuando de acordo com os preceitos éticos da profissão, da ginecologia obstetrícia. Mas é realmente assustador a gente pensar que nós estamos em 2024 lutando por questões tão fundamentais como é o direito à saúde de meninas, mulheres e pessoas com capacidade de gestar no Brasil, vítimas de violência sexual.
E agora que a gente escutou a Helena, a gente vai para a conversa com a Amanda. Mas antes, um aviso. Depois que a gente já tinha gravado esse programa, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a resolução do CFM que a gente cita nesse episódio. De qualquer forma, como a Amanda vai falar, essa é uma resolução que fica indo e voltando, sempre em disputa pelos conselhos de medicina. Então, discutir as suas consequências continua sendo pertinente. Agora, então, vamos para a pauta com a Amanda. Amanda, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui no Pauta Pública. É um prazer te receber.
Obrigada, gente, poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante.
Amanda, você tem feito investigações, né, tanto sobre as dificuldades de acesso ao aborto legal em São Paulo, quanto ao acesso ilegal a dados sigilosos de pacientes, o que à primeira vista pode não parecer imediatamente relacionado, mas a gente sabe que são coisas relacionadas. Então, para começar, conta um pouco para a gente sobre essa investigação, sobre as dificuldades de acesso ao aborto legal que parecem estar aumentando em São Paulo.
Pode parecer que é só um hospital numa cidade grande, né, a maior capital do país, enfim, mas é importante demonstrar que esse fechamento tem um impacto muito maior do que parece na primeira vista. Esse hospital, o Vila Nova Cachoeirinha, ele respondia por quase todos os abortos legais, né, isso, os feitos dentro da lei, de São Paulo. Então, se você somar todos os outros serviços de aborto geridos pela Prefeitura de São Paulo, não chega nem perto do tanto que o Hospital Vila Nova Cachoeirinha fazia. Isso não quer dizer que eram muitos abortos legais, não. Eram poucos por ano. No ano passado, foram pouco mais de 100 procedimentos realizados ao longo de todo o ano e foi o ano que teve mais procedimentos de aborto legal de toda a história da série histórica registrada pela Prefeitura. Então, como esse serviço foi suspenso, no fim do ano passado, foi em dezembro, com uma desculpa de que a prefeitura suspeitava que existiam irregularidades no serviço e de que deveria abrir espaço para cirurgias ginecológicas como de endometriose, por exemplo. A prefeitura, na época, alegou que os outros 3 hospitais do município poderiam cobrir essa demanda. Mas o que a gente descobriu com uma investigação no começo desse ano foi de que isso não estava acontecendo. Isso foi antes da resolução do CFM, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Porque, além de tudo, o Vila Nova Cachoeirinha tinha uma especificidade. Ele também era o único que atendia gestações mais alongadas, acima de 22 semanas, que é necessário um tipo de procedimento mais específico do que aquelas que estão mais no início. Com esse corte do serviço, as mulheres que tinham essa gestação um pouco mais avançada eram indicadas para outros hospitais que não estavam fazendo e acabavam tendo que procurar o serviço em outras capitais ou até tendo que sair do país, procurando ajuda de ONGs. Enfim, a gente conversou com muitas pessoas que fazem parte dos serviços, que atuam pela essa garantia do direito do aborto legal e pacientes também. E o resultado foi unânime, não existia mais o aborto legal na cidade, nesses casos acima de 22 semanas. Depois, com a resolução do CFM, que foi agora mais recentemente, isso acabou de vez, né? Porque isso gera uma grande insegurança até jurídica para os médicos. Então, a mulher que passou por uma violência sexual ou que está com risco de vida ou que o feto tem anencefalia, que são os casos previstos na lei, tem uma dificuldade tremenda de acessar esse direito que está previsto na legislação, né, na nossa Constituição, desde a década de 40.
E aí, Amanda, emendando nisso, mas passando para a tua outra investigação, você revelou que dados sigilosos de pacientes foram abertos, né? Você poderia contar para a gente o que você descobriu em relação a isso e qual que é o problema?
Bom, no final do ano passado, no mesmo momento em que a prefeitura fechou esse serviço da Vila Nova Cachoeirinha, foi em dezembro, Também houve uma denúncia de que a Secretaria de Saúde solicitou acesso aos prontuários das pacientes. Ou seja, de todo mundo que fez o aborto legal nesse hospital nos últimos 2 anos. No começo, a prefeitura confirmou que tinha pedido esse acesso. Até o secretário, Luiz Carlos Amarco, disse que era uma prerrogativa da secretaria, que ia fazer um pente fino, enfim, nos procedimentos, para ver se tinha alguma irregularidade. Então, a gente descobriu duas coisas, pesquisando, fuçando sobre essa situação. A primeira coisa é que não houve nenhum registro de denúncia de irregularidade no serviço de aborto legal do Vila Nova Cachoeirinha até agora. A gente pediu isso via LAI, a Lei de Acesso à Informação, que a prefeitura negou 2 vezes, e é claro que a gente insiste um monte, né? Tem que ser assim, até que chegou na última instância e eles toparam não, né? Eles foram obrigados a dar essa resposta. E a resposta foi que, de fato, não existia suspeita de irregularidade. Foi uma decisão arbitrária da secretaria, tanto porque não houve procedimento de investigação nenhum, quanto porque a outra desculpa, que era de dar espaço para cirurgias ginecológicas, conversando com pessoas que trabalham lá no hospital e gente que conhece a Secretaria de Saúde bem a fundo, existe esse entendimento de que os serviços, um não precisa do fechamento do outro para acontecer, eles sempre aconteceram concomitantemente. Até porque a questão do aborto era pequena, era um número muito baixo, não interfere de jeito nenhum no andamento normal de uma cirurgia de endometriose, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de cirurgia eletiva ou de urgência. O que se sabe, nunca houve registro de nenhum tipo de procedimento de saúde que tenha deixado de ser feito para que existisse o tratamento, o atendimento a uma mulher que precisou fazer o aborto legal. Inclusive, quem está nesse setor fala que quem passa pelo aborto legal, né, quem faz esse procedimento, fica lá internado no máximo 24 horas, 48 horas. É uma situação que dificilmente tem sequelas em que você demanda da infraestrutura do hospital, das equipes te dar um cuidado ali. É relativamente tranquilo. Diferente de outros tipos de cirurgia que aí sim demandam de mais tempo, de profissionais e tudo mais. Então, como a gente, né, conseguiu investigar, aí foi uma decisão que não foi baseada nas respostas que a prefeitura informou oficialmente. A segunda coisa que a gente apurou, além de que não houve nenhuma denúncia, é de que a prefeitura passou a ser investigada por esse acesso aos prontuários. Isso porque existe o sigilo médico. Só se pode acessar dados de pacientes, né, do que ele fez numa unidade de saúde, o próprio paciente, alguém indicado por ele, mas pelas vias legais, então ninguém pode chegar lá e pedir um prontuário de alguém, ou no caso de uma requisição judicial, se a justiça mesmo pede para que haja esse acesso aos prontuários. No caso que a gente está investigando aqui, que a gente já revelou algumas coisas, não houve nenhum pedido judicial. Então a prefeitura apenas demandou que ela queria ter acesso a esses prontuários, que são sigilosos, e que a gente descobriu depois é que o Ministério Público, tendo conhecimento de que isso aconteceu, ordenou a abertura de uma investigação que está acontecendo agora, sendo tocada pela Polícia Civil aqui de São Paulo, justamente por quebra de sigilo. Isso não deveria ter acontecido, então, se houve algo ilegal nessa história, provavelmente foi a Prefeitura que fez.
E aí, Amanda, tem uma terceira questão, né, que é essa resolução do CFM que impôs o limite de até 22 semanas de gestação para o aborto legal, né, como você já mencionou um pouco. De que maneira que isso impacta ainda mais na garantia do aborto legal?
O que isso significa na prática é que o aborto após 22 semanas fica praticamente inviabilizado em todo o país, porque o Conselho Federal de Medicina estipulou essa data limite aí de 22 semanas para vítimas de estupro, só que a gente já escuta N relatos de médicos que fazem parte de serviços que atendem mulheres que têm essa prerrogativa do aborto legal e que estão deixando de fazer os procedimentos por justamente terem medo de serem punidos, serem perseguidos, como já aconteceu com 2 médicas do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, que passaram pelo procedimento no CREMESP, que é o Conselho Regional de São Paulo, e foram suspensas por conta de algumas situações ali que ficaram meio mal configuradas, enfim, elas vão responder ainda um outro procedimento. Então, todo mundo que atua nesse setor está com medo, com razão. Porque além de poder ser punido mesmo, você também pode ser perseguido. Você pode ter punições, você pode perder seu cargo. Você passa por N inseguranças quando, na verdade, você está apenas atuando na sua prerrogativa de trabalho. E você está cumprindo a lei também. Então, essa resolução, ela praticamente inviabiliza qualquer tipo de tentativa de aborto legal depois das 22 semanas. E por que, que é importante a gente explicar o que, que são 22 semanas? Pode parecer muito tempo, mas não é. Por alguns motivos. Geralmente são, assim, estatisticamente, são meninas muito novas que passaram por uma situação de violência. Geralmente elas têm 13, 14 anos, são muito novinhas. Muitas vezes elas não entendem o que está acontecendo. Muitas vezes elas nem sabem que elas estão grávidas. Existem muitos casos de gestação que não se você não fica com aquela barriguinha logo de cara. É uma coisa que demora mesmo. Tem vários jornais, várias reportagens sobre isso, enfim. Até vários casos que ficaram bem famosos. E também tem outra situação que é inerente a essa questão da idade das vítimas também, que é delas terem medo de falar para a família que estão passando por isso, né, que estão grávidas, e vão levando aquilo até uma situação insustentável, enfim, que realmente transparece. Ou então são ameaçadas pelo agressor, pela pessoa que faz isso. É uma situação muito comum também. Inclusive, até onde a gente sabe, os últimos casos que foram atendidos lá no Vila Nova Cachoeirinha antes do fechamento do serviço foram justamente de duas meninas com esse perfil. Elas eram muito novas, tinham 13, 14 anos, as duas foram violentadas, as duas tentaram esconder a gestação. Quando chegou num ponto que não teve mais como esconder, a mãe encaminhou para esse serviço e elas estavam na prerrogativa da lei, né? Elas sofreram estupro, já estavam com a gestação um pouco mais avançada. Se não me engano, uma tinha 25, outra tinha 27 semanas. Tudo bem, é uma gestação avançada, mas a gente tem que considerar que são pessoas que estão numa situação realmente muito, muito complicada. E ainda assim, na Constituição, não existe nenhum período, nenhum limite de idade gestacional para ser feita a interrupção da gestação. Isso do CFM não é lei, é uma resolução que rege atividade médica. Então, é um tipo de maneira de legislar sobre algo sem necessariamente mudar a lei, né? Porque isso constrange os médicos a seguirem o que está preconizado ali.
Amanda, te ouvindo falando sobre tudo isso, eu fico pensando como é que essas coisas se relacionam, né? De um lado, a gente tem a prefeitura tomando uma decisão arbitrária, sem nenhuma denúncia, e depois uma resolução do CFM, e agora uma cidade de São Paulo em que as mulheres estão com muita dificuldade de acessar esse direito. Na tua análise, como é que essas coisas estão andando juntas, assim? Como é que você vê esse cenário todo se mexendo?
Me parece, claro, uma grande cruzada contra o aborto legal, que envolve várias frentes. Contra os médicos e profissionais de saúde que fazem isso, que atuam nessa área, contra as mulheres que buscam esse serviço, mesmo podendo fazer isso, mesmo estando dentro da lei. E um grande constrangimento de isso continuar acontecendo da maneira como é agora. Então, o governo federal editou uma norma que restringia uma antiga do governo Bolsonaro e depois cancelou essa norma mesmo. Era algo que falava sobre a idade gestacional mesmo, o limite. A gente sabe que existe uma pressão muito grande de conservadores, de pessoas ligadas a esse espectro, né, que não aceita o aborto mesmo dentro da lei, que faz uma pressão gigantesca. E isso existe em todas as classes, existe muito na classe dos médicos e no poder político em geral. Então, assim, me parece que enquanto não existe um novo entendimento sobre isso, que é o Supremo tá para decidir já faz algum tempo, inclusive, se não me engano, foi o último gesto da ministra Rosa Weber antes de aposentar, ela depositou o voto dela apontando pela descriminalização do aborto em alguns casos. Mas essa votação foi suspensa, desde então está engavetada, não se sabe quando vai ser retomada, a gente sabe que é um grande pepino. Ainda mais num ano de eleição, em que esses ânimos ficam ainda mais acirrados e é uma bucha muito pesada para ser sustentada, assim, enfim. Então, eu acredito que enquanto não existir uma posição final sobre isso, vale a lei que lá existe na Constituição já faz muitos anos, muito tempo, porém, os atores, né, a sociedade, esses atores da sociedade tentam se movimentar como eles podem. editando normas, tentando constranger, restringindo direitos. É claro que se a gente for pensar no que é justo, o justo é o que está na lei. Só que a vida dos homens, né, a nossa vida na sociedade, na vida real, é muito diferente. E essas influências, interferências, elas impactam muito. Então é muito triste você ver médicas que estavam só fazendo o trabalho delas serem penalizadas justamente por isso. Elas não fizeram nada de errado, mas foram denunciadas e acabaram sendo punidas. Esse pente fino nos prontuários que a Secretaria está fazendo, a Secretaria de Saúde está fazendo, é algo que deixa todo mundo com medo. Inclusive as pacientes, porque pode existir uma situação, a gente não sabe se isso aconteceu ou não até agora, está tudo muito nebuloso, mas pode acontecer de alguma delas serem investigadas criminalmente e até serem punidas por terem feito o aborto. Nos bastidores, se fala muito sobre dúvidas se algum caso que foi atendido ali realmente foi um estupro ou não. E de que, até eu coloquei na primeira reportagem, alguns médicos estão pedindo BO, no boletim de ocorrência, para ter uma segurança de que a mulher realmente foi estuprada. É claro que isso não está na lei, é claro que não existe nenhum tipo de obrigatoriedade de fazer um BO para você, né, acessar esse direito, e é algo que até constrange as mulheres que podem acessar isso. Mais que as médicas, né, as profissionais de saúde em geral, com medo de serem punidas, também estão tentando se garantir de elas também não serem investigadas. Então se cria uma situação de terrorismo tão grande que na prática, mesmo não mudando nada na lei, acaba ficando muito mais difícil um tipo de violência contra mulheres que já foram violentadas várias vezes e é uma coisa que se perpetua, né? Uma violência que não acaba nunca, é muito triste. E só mais uma coisa, é impressionante como o direito de um feto vale muito mais do que o direito de uma mulher. Ela acaba ficando nessa interpretação aí completamente sem agência para viver a vida dela, né? A desculpa, assim, de que, ele também é uma vida, né? O feto, esse amontoado de célula, ela também é uma vida, depois você pode botar para adotar, nananã. É um discurso muito, muito simplista que não leva em consideração N situações que essas mulheres, essas pessoas que engravidaram passaram e estão passando, e o direito que elas têm mesmo é de poderem ter alguma agência sobre a vida delas. E eu não estou falando sobre o direito ao aborto de todo mundo, não. Estou falando só nos casos da lei, que são essas coisas terríveis, né? Mulheres que foram estupradas, mulheres que correm risco de vida naquela gestação, ou que o feto tem anencefalia. Ou seja, são situações extremamente restritas e que essas situações estão sob perigo agora, né? Ninguém está falando sobre o aborto geral e restrito para quem quiser fazer isso. Não está em discussão, estamos falando sobre o que está na lei mesmo.
Massa, é muito bom te ouvir, Amanda. Obrigada pela entrevista e, bom, até uma próxima.
Obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Um grande abraço.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Aproveitando que hoje foi um Pauta Pública clássico, entrevistando uma jornalista, a dica de hoje é emendar o programa com o excelente podcast Vida de Jornalista, tocado pelo Rodrigo Alves. O episódio mais recente traz um perfil do jornalista Francisco José, com quase 6 décadas dedicadas à arte de contar histórias. O programa leva o ouvinte para dentro de coberturas marcantes como a Guerra das Malvinas, o naufrágio do Batomuche, o assalto em que o repórter virou refém e os encontros com grandes predadores da natureza. Se você quer continuar no clima do jornalismo, já sabe, coloca o Vida de Jornalista para tocar depois do Pauta e boa escuta. Termina aqui mais um Pauta Pública. Muito obrigada para você que ficou com a gente em mais um programa. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais conversas que não podemos mais adiar. O Pauta Pública é apresentado por mim, Andréa Dipp, e pela minha parceira de microfones, Clarissa Levi. A gente também cuida das entrevistas e da pauta do programa. A edição, a produção e o roteiro são do Ricardo Terto e o apoio de produção é da Estela Diogo. As artes são da Tainá Gonçalves. A coordenação de redes sociais é do Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta em todos os tocadores. Um abraço, gente. Até lá.
Um abraço, gente. Até.